Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou o Copel Agro, uma linha direta e exclusiva da Copel para o produtor rural, com atendimento humano, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
0800-643-7676.
Decorou? 0800-643-7676.
Precisou, ligou?
Copel Agro. Precisou, ligou. Copel, pura energia.
Veja o mundo de bons olhos com óculos da Ótica Veja. Consulte o seu oftalmologista, traga sua receita e confira o atendimento exclusivo de nossos especialistas para escolher lentes e armações com garantia de qualidade, preço justo e ótimas condições de pagamento. Ótica Veja é certificada a loja Varilux Especialista Select e autorizada das multinacionais Zeiss de tecnologia alemã e Royalux de tecnologia japonesa. Em Guarapuava são dois endereços, na Vicente Machado, quase esquina com o calçadão da 15, e na Quintino Bocaiúva, em frente à Madeclínica. Ótica Veja, 35 anos, desde 1989, garantindo o bem-estar dos seus olhos.
Cada compra no comércio local, cada serviço utilizado na nossa cidade é um tijolinho na construção de uma Guarapuava mais forte e desenvolvida. Uma mensagem da Rádio Cultura.
Agora eu quero falar com você, produtor que já está pensando nos próximos passos da sua produção. Porque quem vive no campo sabe, uma boa safra começa muito antes do plantio. Começa no planejamento, nas decisões certas e na escolha de quem caminha ao seu lado. E para isso, você pode contar com a Cressol. Na cooperativa, você encontra crédito para custeio, investimento em máquinas e equipamentos, recursos para fortalecer a condução da lavoura e soluções pensadas para cada etapa da produção. Tudo com atendimento próximo, parceria de verdade e apoio de quem conhece a realidade do campo. Vá a uma agência Cressol mais perto de você e saiba como aproveitar as oportunidades. Cressol, em cada ciclo do campo, juntos. Voltei aqui com Cidade em Movimento para a gente trazer agora as ocorrências policiais. Tivemos ontem, no final da tarde, perto já das 18 horas, uma situação de trânsito ali no bairro São Cristóvão, envolvendo uma criança de 8 anos que foi atropelada. Um ônibus do transporte coletivo atropelou essa criança de 8 anos. O relato do motorista, que parou, prestou todo atendimento, enfim, deu toda assistência, né? Não poderia ser diferente. Quando a gente fala de profissionais do transporte coletivo aqui de Guarapuava, a gente está falando de gente muito qualificada, comprometida, né, com o trabalho. E se envolveu nesse sinistro de trânsito, nesse acidente, e claro, fez ali todo o seu papel de responsabilidade diante do fato. A criança de 8 anos, segundo ele, ela atravessou correndo, né, a via, atravessou entre os veículos que estavam estacionados, surgiu ali na frente do ônibus de modo inesperado e acabou sendo atingida pelo coletivo. A mãe informou que o menino havia saído da casa dos avós sem autorização. O SAMU, ele prestou os primeiros atendimentos no local, encaminhou essa vítima para a UPA Trianon. A equipe médica adiantou ali para os policiais que a criança apresentava escoriações no braço esquerdo e um hematoma na região da cabeça, sem indícios iniciais de fraturas graves. Então, uma situação mais tranquila, né? Apesar aí de um ônibus, né, atropelar uma criança de apenas 8 anos, já gera toda aquela preocupação, mas após o atendimento ali do SAMU, ficou apenas... Verificou-se que a criança tinha apenas escoriações, então, no lado esquerdo, na parte esquerda ali do braço, e um hematoma na cabeça, que, claro, vai ser acompanhado, investigado, mas nenhuma lesão mais grave no primeiro momento. Que bom. Criançada, né? Enfim, um susto, né? Tomara que seja realmente só esse susto, que essa criança se recupere bem. Mas é sempre bom a gente cuidar e alertar as nossas crianças, né? Claro, 8 anos, uma idade muito, muito novinha, mas já ensinando, né? Não pode, né, atravessar e sair do meio dos carros, tem local correto para atravessar. E a traquinagem do menininho, né? Tomara que seja só mais uma história para ele contar, né? Que se recupere bem, mas saiu da casa dos avós sem autorização e acabou sendo atropelado, então, na tarde de ontem, ali na Sebastião de Camargo Ribas, né? Aliás, na Avenida Bento Camargo Ribas, bairro São Cristóvão. Tivemos ontem também uma outra ocorrência de trânsito lá no bairro Boqueirão. No bairro Boqueirão, por volta de 11 horas da manhã, um cidadão de 46 anos, ele perdeu o controle do seu veículo e bateu em dois carros que estavam estacionados. Só danos materiais. Ninguém foi atingido, menos mal, né? Mas adivinhe, esse cidadão, 46 anos, 11 horas da manhã, estava bêbado. Estava visivelmente embriagado, fez o teste do bafômetro. A polícia não trouxe aqui qual o nível, né, de álcool verificado no corpo aí desse cidadão, mas configurou o crime de trânsito, segundo a PM, e ele foi preso. Mas não ficou por isso mesmo, né? Além de ter dirigido bêbado, batido em dois carros estacionados, ele ainda resistiu à prisão, desacatou. Desobedeceu as ordens, desacatou, né, os policiais que estavam ali fazendo o seu trabalho, e aí foi algemado, preso, colocado ali no camburão da viatura e levado para a delegacia de polícia. Não foi o único bêbado aí a fazer algazarra na cidade. Isso foi ontem, 11 horas da manhã, no Boqueirão, no distrito de Entre Rios. Um homem de 30 anos de idade, visivelmente bêbado, foi na casa da própria mãe, uma idosa de 66 anos, e passou a importunar não só a mãezinha, mas todos os moradores ali, né? Quebrou os vidros, né, de uma porta, ameaçou, enfim, agredir todo mundo. A polícia foi chamada, inclusive havia uma medida protetiva, né, em favor da mãe, para que esse homem não se aproximasse. Ele descumpriu essa medida. Ele usa uma tornozeleira eletrônica, inclusive, o cidadão. Foi preso pela polícia, encaminhado primeiro para a UPA para receber atendimento, porque ele se machucou quebrando tudo na casa. E aí foi levado para a 14ª Subdivisão Policial para os procedimentos cabíveis. Ontem também não foi um dia fácil para alguns comerciantes. Pelo menos 3 furtos em comércios aqui de Guarapuava. Um deles no centro, uma mulher de 42 anos de idade, gerente de uma loja. Aliás, um homem de 42 anos de idade, gerente dessa loja, relatou que um cidadão entrou no estabelecimento, aqui no centro, ontem, no começo da noite, pegou 3 kits de shampoo e condicionador e estava saindo sem pagar. Aí as câmeras registraram e ele chamou a polícia. Também no centro, ontem teve um furto. No final da manhã, uma mulher de 43 anos de idade chamou a polícia. Ela é responsável por uma loja aqui no centro. Disse que verificou uma mulher em atitude suspeita e aí foi verificar no sistema de monitoramento e não deu outra. A suspeita furtou o setor de maquiagem e foi registrado aí um boletim de ocorrência. Outra situação, para fecharmos aqui, uma situação de violência doméstica, foi no bairro São Cristóvão. Terminou essa ocorrência na madrugada de hoje, mas começou a noite de agonia aí para uma mulher na noite de ontem. Uma mulher de 28 anos relatou que o seu ex-convivente, um homem de 36 anos, invadiu a sua casa acompanhado de outro indivíduo. Após a invasão, o autor passou a ameaçá-la, a ofendê-la, colocou uma faca em seu pescoço, afirmando que a mataria. Em seguida, rasgou as suas roupas, danificou perfumes e ameaçou causar mais danos caso ela deixasse o imóvel. Aí o valentão dormiu ali na residência, no momento em que a vítima conseguiu acionar a polícia. A polícia chegou, o cidadão estava dormindo em um dos quartos, foi abordado e preso, foi encaminhado para a 14ª Subdivisão Policial. Essas foram as principais ocorrências registradas nesta segunda-feira, registradas pela Polícia Militar. Com isso, nós fechamos aqui o programa. Vamos para o obituário do dia.
No Cidade em Movimento, obituário.
As informações são da Central de Triagem. Com pesar, comunicamos a morte de Nedson Aramis Ferreira, 56 anos. O velório ocorre na Capela Umo Preve. O sepultamento será no cemitério Santo Antônio, hoje às 10 da manhã. Morreu Maria Bernadette Pérez Barbosa, 73 anos. Velório na igreja, no salão da Igreja Católica do sítio Boa Ventura, em Boa Ventura de São Roque. O sepultamento será no cemitério da Palmeirinha, hoje às 9 da manhã. Morreu Andréia Melo do Amaral de Oliveira, 45 anos. Velório no domicílio de familiares, no bairro Boqueirão. Aliás, o velório ocorre na Capela Mortuária Umo Preve, aqui em Guarapuava, no bairro Santa Cruz, próximo ao cemitério central. E o sepultamento será no cemitério Santo Antônio, hoje às 9 da manhã. Morreu Sérgio Sebastião Remes, 54 anos. Velório na Capela Santa Cruz, sepultamento no cemitério Jardim da Paz, hoje às 10 da manhã. Morreu Tiago de Jesus Cardoso Oliveira, 33 anos. Velório na Capela Municipal do município de Pinhão, sepultamento no cemitério Frei Francisco, em Pinhão, hoje às 11 da manhã. Morreu Luiz Guilherme Fiuza de Campos, 1 mês e 28 dias. Velório na Capela de Faxinal, interior do município de Turvo. O sepultamento será na mesma localidade, hoje às 10 da manhã. Morreu Adelaide Nunes Marinovski, 92 anos. Velório na Capela Santa Cruz, sepultamento no distrito Guará, hoje às 16 horas. Morreu Maurílio Americano Pereira, 72 anos. Velório na Capela Mortuária de Turvo, sepultamento no cemitério de Turvo, hoje 17 horas. Foi com pesar que comunicamos a morte de Nedson Aramis Ferreira, 56 anos, Maria Bernadette Pérez Barbosa, 73 anos, Andréia Melo do Amaral de Oliveira, 45 anos, Sérgio Sebastião Remes, 54 anos, Tiago de Jesus Cardoso Oliveira, 33 anos, a criança Luiz Guilherme Fiuza de Campos, 1 mês e 28 dias, Adelaide Nunes Malinowski, 92 anos e Maurílio Americano Pereira, 72 anos. Pois muito bem, meus amigos. Hoje, tradicionalmente, faremos a passagem da guarda aqui para Diácono Josemar, mas antes eu tenho um comunicado importante a todos. Esta foi a última edição do Cidade em Movimento que eu apresentei. A partir de hoje, deixo aqui a equipe da Rádio Cultura. Estou deixando a rádio depois de 9 anos de história. É um momento de se despedir, a vida é assim, né? Encontros e despedidas. Hoje é o momento da despedida, depois de 9 anos, né, que nós nos encontramos aqui todos os dias. Participei de diferentes programas, em diferentes horários, em diferentes missões, né, que a Rádio Cultura me deu, e me despeço hoje com muita gratidão. Grato principalmente nesse momento, eu quero ter a oportunidade de agradecer a todos, né, individualmente, de uma maneira direta, falando aquilo que está no meu coração, mas nesse momento quero me dirigir a você, ouvinte, né, da Rádio Cultura, que me deu a confiança. E na minha área, né, no jornalismo, esse é o principal. Você pode ter de tudo, você pode ter toda a estrutura, pode ter todos os cursos, todos os diplomas, tudo que a profissão pode proporcionar. Mas se você não tiver a confiança da sua audiência, você não tem nada. Então a credibilidade é tudo, né, nessa área. E eu acredito que ao longo desses anos nós conseguimos construir uma relação de confiança, em que muitos de vocês que estão aqui me ouvindo ouvem porque conhecem a Rádio Cultura, porque gostam da Rádio Cultura, porque acreditam, né, na Rádio Cultura, têm os mesmos valores, né, que essa emissora, mas também porque gostam do meu trabalho, confiam no meu trabalho, e por isso eu sou muito grato. Essa gratidão vou carregar sempre, né, no meu coração. Enfim, e agradecer aqui de modo assim amplo ao Dom Hamilton Manuel da Silva, nosso bispo, diretor, presidente, né, da Fundação Nossa Senhora de Belém, que mantém esta emissora. E não vou citar todos agora porque a lista é longa, são diretores que passaram por aqui e que me comandaram, são colegas de trabalho. A todos eles eu quero oportunamente, de modo assim direto, fazer esse agradecimento, mas nesse momento me dirijo ao bispo Dom Hamilton agradecendo a confiança. E seguimos a vida. Eu continuarei por aí, certamente, com muitas das amizades que fiz aqui, carregando aí para a vida toda. Diácono Josemar, bom dia.
Bom dia, Kleber Moleta. Bom dia aos queridos ouvintes do Cidade em Movimento. Não vou me alongar demais, porque você está roubando os preciosos minutos do Missão Testemunha e Gratidão.
Não poderia fazer o último dia.
Tava falando de credibilidade e roubando os minutos. Mas o convite que eu fiz ontem refere-se exatamente a isso, então peço que os ouvintes do Cidade Movimento fiquem conosco, porque o Kleber Moleta, fará parte hoje do Missão Testemunha e Gratidão. Voltaremos daqui a pouquinho falando sobre este momento.
Eu vou pular pro lado de lá, então?
É isso aí, vai sentar na cadeirinha do entrevistado.
Oi, deixa eu te falar, mas hoje também o seu aniversário de ordenação.
Isso
mesmo. 2 anos do nosso... de ordenação do Diácono Josemar.
Eu vinha pensando hoje pra rádio, dizendo assim, tô feliz e triste, pode ficar feliz e triste no mesmo dia?
Pode, né?
Pode, né?
Vai fazer o quê? Você tá falando...
Feliz e triste, o motivo de alegria, o motivo de tristeza, mas deixa pra gente falar daqui a pouquinho.
Então tá certo. Gente, muito obrigado pela audiência aqui no Cidade em Movimento. Como vocês ouviram, fui convocado, aceitei a convocação, né, do nosso Mr. Diácono Josemar. Participarei então do Missão Testemunho e Gratidão, mas este Cidade em Movimento colocamos aqui um ponto final. E eu agradeço a todos na edição de hoje, mas ao longo de todo o tempo que estive aqui nesse programa e em outros de jornalismo, agradeço de coração a confiança que todos acreditaram a mim. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira.
Cultura FM 94,3.
ZYX 957, 94,3 MHz, classe especial. Uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura, tem tudo.
Todos os dias, a Rádio Cultura entra na sua casa levando fé, esperança e evangelização. Agora, chegou o momento de você fazer parte desta missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Faça seu cadastro em culturacatolica.com.br/sócio. Contribua com qualquer valor e ajude a manter os programas de evangelização no ar. Você ainda participa de momentos especiais de oração e concorre a benefícios exclusivos.
Você vai ouvir agora mais um programa de evangelização na Rádio Cultura, a rádio de Nossa Senhora de Belém.
Vamos juntos caminhar com Maria, nossos passos com a mesma sintonia.
Programa de conteúdo livre. Em sintonia com o jubileu da nossa diocese, começa agora Missão, Testemunho e Gratidão, com o Diácono Josemar e Gisele Jundles.
60 anos, uma Belém, é o Pai que chama cada um de nós também.
Um encontro com a evangelização, celebrando os 60 anos da Diocese de Guarapuava.
O anjo do Senhor anunciou a Maria.
E ela concebeu do Espírito Santo.
Eis aqui, a serva do Senhor.
Faça-se em mim segundo a vossa palavra.
E o Verbo divino se fez carne
e habitou entre nós.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nossa Senhora de Belém,
rogai por nós.
Oh,
seu eterno amor.
Onde mudar eu irei? Seu amor eu não posso ocultar. Jesus é o nosso Salvador.
Aonde mandar eu irei.
Chegamos, missão, testemunho e gratidão. Hoje, 2 anos do diácono, de ordenação. Bom dia, senhor diácono.
Para o Ah, pronto. Ah, pronto. Bom dia, povo de Deus. Muito bom dia, minha querida irmã. Bom dia, meu querido irmão. É isso aí, ó. Você dá os botões a alguém apertar e fica sem comando nenhum. Bom dia, dona Junglis.
Bom dia, senhor diácono. Que alegria, né? Já de início, quero dizer que disse aqui também no backstage,
no,
né?
No quê?
No backstage.
Backstage é parente da Air Fryer.
Isso, é esse mesmo, ele é primo. Que é uma alegria, né? Estar aqui todos os dias, né? Compartilhando a vida, segundo ano aí nesse ministério diaconal, não sei se é assim que fala.
Ministério diaconal, isso mesmo.
Mas que Deus e Nossa Senhora continue abençoando o diácono, né? Gosto muito, a gente brinca aqui e tudo, mas tem muito respeito e admiração, né? Por este seu ministério.
É isso mesmo, era um domingo, 28 de julho, Santuário Santa Rita de Cássia, em Curitiba. Dom Reginei José Modolo, carinhosamente chamado por Dom Zico. Dom Zico ordena 3 homens, 3 pais de família, 3 avôs. Os meus 2 colegas ordenados já eram avôs e o Fefe estava na barriga da minha nora, então eu já era, mas não podia nem anunciar. E com a graça de Deus, eu fui ordenado diácono. Não para mim, não por mim, não sou digno, absolutamente tenho clareza disso, mas é o ministério da igreja. Diácono é o ministério do serviço. Ele só vai fazer sentido na igreja se for colocado a serviço do irmão, da irmã. É assim, vamos caminhando, dona Junglis, mas hoje, disse agora há pouco na passagem de bastão, como dizia o Kleber, motivo de alegria, sim, de júbilo por esta graça, esta bênção na minha vida do meu ministério diaconal, mas hoje também um motivo que nos aperta um pouco o coração, porque são quase 2 anos de trabalho juntos, porém, 2 anos meu, mas de Fundação Nossa Senhora de Belém, 9 anos. Eu já sou meio que de arredondar pra cima, eu já saio falando que já são 10. Então hoje encerra este ciclo, evidentemente este ciclo, e a vida nada mais é do que formada por ciclos, todos nós. O ciclo do nosso diretor de arte, diretor artístico e de jornalismo, sei lá se é isso que é o cargo, mas assim eu falei durante muito tempo. Kleber Moleta. E o Kleber Moleta, ao longo destes 9 anos, entrevistou muitas pessoas. Muitas. Acho que nem ele mesmo saberia dizer quantas. Vou perguntar daqui a pouquinho. Mas hoje invertemos os papéis. Tiramos ele da cadeirinha dos botões e da Gisele, colocamos ele na cadeirinha de entrevistado. Portanto, o senhor disfarça o seu perfil de entrevistador. E hoje nós vamos te entrevistar, senhor Moleta. Muito bom dia,
bom
Kleber
dia,
Moleta.
José Mar, então é isso.
É isso aí.
O combinado não era esse.
Não tem um esta é a sua vida, os quadros aí, esta é a sua vida. Bom dia, meu amigo.
O programa do Faustão.
Isso aí.
Ô, José Mar, bom dia pra você, bom dia Gisele, João, que tá aqui no estúdio, bom dia a todos que estão nos acompanhando, que alegria participar aqui do programa, nessa circunstância, né? Acabei de anunciar ali no Cidade em Movimento, a minha saída, mas antes de falar sobre isso, quero expressar também, eu acho sempre que a palavra certa não é parabéns, né? Quando você fala de uma vocação, talvez a palavra mais adequada seja outra, mas vou usar essa, né? Na falta de uma melhor, parabéns pelos seus 2 anos de ordenação. Essa é uma missão, eu tenho certeza que isso já estava lá quando você nasceu, previsto que você prestaria esse serviço à igreja, às comunidades por onde você passou e vai passar. Eu acredito que cada um nasce, né, com a sua missão, e você precisa descobri-la. Você a encontrou e está prestando esse serviço. Então, que você persevere. Eu sempre, quando encontro, né, um padre, no caso o diácono, ou qualquer outra pessoa que tem uma vocação na igreja, desejo que ela persevere, que ela tenha força, porque eu imagino que as dificuldades são muitas, como são para todos, mas no caso de vocês em específico, eu acho que existe muita tentação, muita aprovação, muitas obstáculos que são colocados e que só vocês conhecem. Talvez você não vai abrir aqui para todos nós, mas eu imagino que são muitas, né, que vão surgindo no dia a dia e que vocês precisam ir superando, e muitas vezes num trabalho que num serviço, né, que nem todos acompanham, nem todos sabem, né, mas ele é pesado, ele é custoso. Você abre mão de momentos com a sua família, abre mão de momentos, no seu caso, né, como diácono, até profissionalmente, você precisa fazer escolhas que sejam compatíveis com o serviço. Então eu sei que não é fácil, mas eu também vejo os frutos, as sementes que você foi plantando já aqui em Guarapuava, e os frutos que essas sementes estão dando. Você anima as comunidades, você envolve as pessoas, você mobiliza com a sua vocação, assim como tantos outros fazem, mas, né, hoje me dirigindo especialmente a você, que você persevere nessa luta. Você é muito importante, Josemar. O trabalho que você está fazendo é muito importante. Eu sei que você vai dizer, não é para mim, é para... Mas você é importante. Hoje é o dia de falarmos de você, que esses 2 anos já mostraram, e que por muitos anos você possa celebrar essa data perseverando, continuando por onde o bispo ou os bispos aí do seu destino te mandarem, que você possa prestar esse serviço. Eu sei que a comunidade ama você, porque você se entrega ao que você está fazendo. Então, que você persevere. Vamos rezar hoje por você, todos, né, na sua intimidade, lembrem, né, do diácono Josemar, porque todos os consagrados precisam das nossas orações, porque eu acho que para vocês as provações são muito maiores do que para nós leigos, né? Então vamos rezar por você, porque você siga firme, forte, alegre e determinado na sua missão.
Muito obrigado, bom amigo. Alegra-me, emociona-me ouvir essas suas palavras, porque sei, lhe conheço e posso dizer que são sinceras. Sinto verdadeiramente de onde elas saem. Mas hoje não é sobre o diácono. O ministério vai seguindo aí. Muito obrigado, mas hoje é a primeira. Aliás, ouvintes, encham de bolinhas verdes aí quem gosta e quem não gosta. Quem não gosta pode mandar mensagem também, Kleber.
Aliás, logo que eu falei, eu tava com o celular no bolso aqui, né? Na hora que eu falei. Então, ó.
Começou a ferver.
Aqui. Alguns eu acho que realmente estão tristes.
Os tão alegres. Hoje, então, encerra-se o ciclo do Kleber Moleta aqui na Fundação Nossa Senhora de Belém, após longos 9 anos. Mas é exatamente esse o início da nossa conversa. Quem é? Porque nós conhecemos, claro, um pedaço da vida do Kleber Moleta, mas antes do jornalista, antes do apresentador, antes do repórter, antes do diretor, ao ser humano, à pessoa. Então, você fala muito pouco sobre você é muito discreto, mas hoje merece. Quem é o Kleber Moleta? Primeiro que não é só Kleber Moleta. Você sabia que o nome dele não é só Kleber Moleta? Quem é?
João Gomes.
Quem és tu?
Você faz essa pergunta, a Gisele tem as crianças dela também, né? E eles largam as pérolas, né? Dia desses, uma das minhas filhas, a Lorena, tinha uma atividade na escola, lá no CEMEI, né? Que ela vai no CEMEI Santa Terezinha. E a atividade era para que os pais e as mães contassem o que fazem.
Profissionalmente. Lá vem.
E aí, tinha que gravar ali um vídeo, fazer uma interação com as crianças. E aí, estávamos lá em casa conversando com a Lorena e eu perguntei: o que a mamãe faz? Ah, a mamãe trabalha na Memed, né? Que a minha esposa trabalha na Unimed, que é uma cooperativa médica. E o papai faz o quê? Ela olhou pra mim: pizza.
Essa é a profissão do pai.
Olha aí, então.
Pra você ver como a inocência da criança, ela, aquilo, é, claro, ela
é o que
sabe,
ela
vê aqui na Rádio Cultura também, sabe que o pai não faz, acho que, muita ideia do que seja, né, o jornalismo, mas sabe o que é a Rádio Cultura, já veio aqui e sabe, né, que eu trabalho aqui. Aliás, a minha filha mais velha, a Valentina, nasceu em 2017, 3 meses depois eu comecei a trabalhar aqui na rádio, então tenho fotos dela,
bebezinha.
Eu mais magro do que sou, né, há 9 anos atrás, você vê como...
E era?
Era mais magro que o João. Não, o João tá fortinho aí,
que perigo dessa cidade onde tem muito vento.
É, não, mas eu ando com as pedrinhas no bolso aqui, porque Guarapuava. Então, as minhas filhas, né, viveram aqui, né, na Rádio Cultura nesse período. Eu sou o pai, então, de 2 meninas. A Lorena, que tem 3 anos, fez 3 anos na semana passada. E a Valentina, que tem 9 anos. Minha esposa é a Fabíola. Estamos casados desde 2015. Ainda que a gente não começou daquele jeito bem certinho, Diaco. Não vai me puxar a orelha aqui.
De jeito nenhum.
Já foi morar. Vamos morar juntos primeiro em 2014 e 2015 casamos. E desde então estamos juntos. Espero que permaneçamos juntos por muitos e muitos anos, né? É quando Deus quiser. E minha família é de Irati, como acho que muitos sabem, né?
Vá contando essas histórias.
Irati está sempre presente nas minhas histórias.
Quem é a capital da batata? É Guarapuava ou Irati? Qual é?
Irati é a capital da batata e da cebola. Aí não fica nenhuma dúvida, né? E quando eu brinco com a Valentina lá em casa, ela sabe se ela... Agora tá na escola, mas a avó dela fica com o rádio ligado lá, né? Se ela estivesse ouvindo, ela completaria. Aqui em casa eu sempre brinco. Capital da batata e da cebola azeda.
Entendi. Tem uma cebola específica. Isso. Natural de Irati, seus pais?
Meus pais... A Judite e o Almir provavelmente estão vindo lá, sempre estão
Dona ligados. Judite e seu Almir.
E eu tenho 2 irmãos, eu sou do meio. Então eu não sou nem o... Eu sou do meio, é neutro ali, né? Porque o mais novo é o mimado, né? E o mais velho é o que aguenta todas as broncas. Eu tô do meio, então fica na... Tem uma irmã mais velha, que é a Sebila. Ela é professora e casada, né? Tem lá os filhos dela. Ela é mais velha. E o meu irmão mais novo, professor também, ambos são professores.
Tem mais coisa pra perguntar? Gisele, tem bolinhas verdes aí ou não?
Tem bolinhas verdes
falando do Moleta ou não?
Chegando por aqui. Bom dia, meus queridos amigos, Diácono, Gisele e Kleber. Kleber, te desejo sucesso por onde Jesus te mandar. Que seja um novo ciclo cheio de realizações. Essa mensagem é da Ju Araújo.
Ô, amiga, obrigado.
Bom dia, Ju, obrigado.
E ainda segue. E Diácono Jusemar, hoje minha prece é por você, que continue fiel à sua vocação, tanto na família como no serviço ministerial. Obrigado por ser tão especial em nossa comunidade e também com muito carinho em minha família.
Obrigado, querida amiga. Sinto-me realmente acolhido pela comunidade, pela sua família, por vocês. Tem mais participações aqui, ó. Bom dia, Deus abençoe muito e que Nossa Senhora cubra seu manto com o manto santo, Diácono Josemar. É a mensagem da Vera Lúcia, do bairro Primavera. Ouvinte de todos os dias.
Ai, cadê? Tem mensagem de áudio aqui do Jean.
Então, aperte o play aí, G.
Bom dia, Diácono Josemar, sua bênção. Bom dia, Gisele. Bom dia, Kleber.
Bom dia.
Que programa especial, maravilhoso. Agradeço a Deus, Diácono, pelo dom da sua vida, pelo seu sim a Deus, à igreja e seu ministério, que faz uma grande diferença nas nossas vidas, nos aproxima mais de Deus. E hoje também com essa notícia do Kleber. Desejo a você, meu amigo, que Deus te abençoe muito. Você é um grande profissional e também com a tua vocação como jornalista, leva a nós a boa informação, a credibilidade. Isso você tem muito, Kleber. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, um grande abraço.
Amém.
Vai, Kleber, agradeço.
O Jean é a mais recente revelação da Rádio Cultura.
Com esse vozeirão, né?
Inclusive, ontem eu falei com a Ana, né? Quero aproveitar que é a ocasião, então, a Ana, que é consagrada ali de Betânia, junto com o Gia, todos os sábados, 9 horas da manhã, estão aqui com o programa em Betânia, que foi uma iniciativa, posso dizer assim, que partiu também da minha pessoa, né? Mas, de modo geral, da direção aqui da Rádio Cultura, do Márcio, há 2 anos, de iniciar esse programa. A Rádio Cultura não tinha, né? Tinha vários momentos que a Betânia estava aqui presente, né? Com reportagens, com alguma divulgação ou outra de um evento, mas com um programa não. E preenchemos essa lacuna graças ao trabalho da Ana, do Isaías, lá no primeiro momento. Agora a Ana continua com o Jean, a Sueli, toda a equipe da Betânia, que é essa comunidade que acolhe a todos como o próprio Cristo. Esse é o lema, né, da comunidade, e que realmente restaura a vida de pessoas. Quem não conhece, assim, é uma obra que eu particularmente, sabe, tenho um carinho muito grande, né, por Betânia. Fico muito feliz que a rádio tenha esse espaço, né, de Betânia todas as semanas. E o Jean é uma revelação. Inclusive, vou falar algo aqui dos bastidores.
Tem certeza?
Tenho certeza.
Você várias vezes me ameaçou desse jeito. Pense bem antes de falar.
Não, mas neste último sábado, a Ana tinha um compromisso ali da comunidade. E aí ela disse assim: o Jean está um pouco inseguro de fazer o programa sozinho. Ora, Jean, tá mais do que pronto, homem. Tá mais do que pronto. Você está super preparado, faz com muita dedicação e com amor, né? E leva jeito. É do ramo.
Só vai.
Pode seguir firme.
É. Olha, aí começa as mensagens atravessadas. Olha aqui, ó. É um perigo. A paz do Senhor, Diácono Gisele. Peço orações pela minha esposa. Hoje minha esposa está fazendo aniversário. Que Deus a continue abençoando a vida dela com muita saúde, paz, proteção. Deus abençoe vocês. Essa mensagem do Lucas, até aí tudo bem. Não fosse o complemento da mensagem do Lucas.
Ah, mas tem que ter, né? Oxi.
E Deus abençoe o corintiano Kleber Moleta. Amém. Boa sorte na sua jornada. Ai, 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 já começa. Ai, ai, ai.
É uma outra referência importante, né? além de jornalista, de iratiense e corintiano. Né?
Faz parte da biografia, né?
Exatamente. Ai, que medo. Parabéns ao diácono. Presença de evangelização nas comunidades e na rádio. Deus abençoe sempre a sua vocação e sua família. Abraços da Simone e da equipe. Obrigado, Simone. Deus abençoe grandemente. Tem mais mensagem? O Kleber, não sei se são mensagem de felicitação, de alegria, não sei, nós vamos descobrir daqui a pouquinho, mas tem um monte de bolinhas verdes, tá? Então, querido amigo, querida amiga, ouvinte do Missão Testemunho e Gratidão, vá mandando aqui sua mensagem, pode ser mensagem de texto, pode ser mensagem de áudio, hoje com um coração um pouquinho mais apertado, mas com aquele sentimento de gratidão por tantos anos de trabalho do Kleber Moleta. Daqui a pouquinho voltamos. Já vá se preparando para responder a próxima pergunta. De tantas profissões, por que jornalista? Este é o Missão, Testemunho e Gratidão.
Você sabe o que acontece na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? O CulturaNews.net nasceu para isso. Um portal de notícias feito com amor por Guarapuava. Com jornalismo que ajuda o cidadão, que promove a cidadania. Nossa equipe trabalha para levar até você a notícia objetiva e com credibilidade. Acesse agora mesmo e tenha a informação que você precisa. CulturaNews.net. A sua opção em Guarapuava.
Você já pensou em levar a devoção de Nossa Senhora de Belém para mais perto das pessoas? De transformar sua fé em uma missão que também pode gerar renda extra? Terços, imagens, camisetas e mais de 100 produtos personalizados de Nossa Senhora de Belém, padroeira da nossa diocese. Ótima margem de lucro, sem limite de valor de compra. você pode se tornar um evangelizador ou uma evangelizadora através dos produtos religiosos. Estamos no Shopping Maria Antônia, ou mande uma mensagem para 42 9 84 12 32 61. NSB Artigos Religiosos, levando a fé, transformando vidas.
Nossa Senhora.
Diocese de Guarapuava vive um ano jubilar. Estamos celebrando nossos 60 anos de missão, testemunho e gratidão. Vamos ouvir Dom Hamilton Manuel da Silva, bispo diocesano.
Neste ano jubilar, somos enriquecidos com o tema 60 anos de gratidão, testemunho e missão. A nossa gratidão, ela se eleva a Deus em primeiro lugar, por todos os que construíram esta bonita e árdua história, cujo legado nos foi entregue. Estamos dando continuidade. Nosso testemunho é a nossa vida, colocada a serviço do Senhor e da construção do seu reino. Conscientes de que a nossa missão é a de Cristo, é a missão da Igreja, anunciar o amor salvífico de Deus, manifestado em Cristo crucificado e ressuscitado. Presente em cada pessoa, nas realidades da existência humana e em toda a criação. Apostar na vida em todas as suas dimensões tem sido um grande desafio para toda a diocese, mas também uma grande motivação, a motivação da nossa dinâmica evangelizadora. Sobre o olhar e o manto de Nossa Senhora de Belém, nossa padroeira, temos buscado caminhar juntos, com fé, com esperança, proclamando a beleza de sermos família de Deus, aqui na terra, a caminho do céu.
60 anos, uma Belém. Rádio Cultura, a voz da fé, nos 60 anos da Diocese de Guarapuava.
O Plano Safra já começou e a Cressol tem soluções para todos os ciclos da sua produção. Com crédito e parceria de verdade, do manejo da cultura ao investimento em máquinas e equipamentos. Tudo para você produzir com mais segurança. Procure a agência mais próxima e conte com o Plano Safra na Cressol para seguir produzindo e crescendo. Cressol, em cada ciclo do campo, juntos.
Festa em louvor a São João Batista e São Sebastião. Capela São João Batista, Distrito Guairacá, dia 16 de agosto. Programação 10h30, Santa Missa, meio-dia, almoço com suculento churrasco, bebidas e saladas. 13 horas, início da tarde festiva, com animação dos Garotos do Gaitaço. Não perca, dia 16 de agosto. Festa em louvor a São João Batista e São Sebastião.
Eu sou o Dom Hamilton e eu tenho um convite especial para você. Todos os dias, a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança e evangelização. Devoção à Nossa Senhora de Belém para milhares de pessoas. E agora você pode fazer parte dessa missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se, contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Acesse culturacatolica.com.br/sócio.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro, uma linha direta e exclusiva da Copel para o produtor rural, com atendimento humano, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
0800-643-7676.
Decorou? 0800-643-7676.
Precisou, ligou?
Copel Agro, precisou, ligou. Copel, pura energia.
Estou sozinho, sei que com Jesus um dia vou cantar.
Isso aí, Gi. Vem com o dedinho pro meu lado que tem bastante serviço hoje. Aperta aí. Gisele, neste dia tão especial, tão bonito, 28 de julho, quem está participando, quem está produzindo o Missão Testemunha e Gratidão?
Mensagem aqui da Elizabeth. Bom dia, diácono, a sua bênção.
Deus abençoe, querida.
Deus abençoe sua caminhada diaconal. Bom dia, Gisele. Bom dia, João. Kleber, Deus abençoe sua nova caminhada.
Amém.
Orando uns pelos outros. Vamos lá, mais
Reginaldo
mensagens.
Também nos dá bom dia aqui, bom dia pra nós. Me dá parabéns ao diácono. E ele diz assim, ó. Eu quase que profetizei sobre o Kleber. Estamos alegres e tristes aqui em casa, porque gostamos tanto de ouvir o Kleber. Já encontramos ele algumas vezes por aí e podemos comprovar a excelente pessoa que é, sem falar no excelente profissional. Rezando para que Deus abençoe muito a sua família para o seu novo passo. Valei-me São José, salve Maria. Mensagem do Reginaldo, um abraço, o filho Reginaldo da Dona Tereza, que está sempre lá na novena.
É, um abração para eles, obrigado pelo carinho.
Mensagem aqui do João Delgado. Bom dia, Gisele, parabéns, diácono, Deus abençoe sua vocação. Grande abraço, Kleber.
Obrigado, amigo João. Mensagem aqui da querida Pati. Bom dia, Gi, bom dia, diácono. Hoje voltamos com a programação normal Crianças na Escola, pedindo orações pelas professoras, pela professora da Carise, a Eleni, a Sabrina e pela escola Eucídia. Sucesso, amigo Kleber, que Deus abençoe, que Jesus abençoe onde você for. E também o nosso querido diácono, que Jesus e Maria esteja abençoando cada vez mais sua vocação. Nos ensina muito nas suas homilias e no programa de rádio. Obrigado, querida Pati Moleta.
Oh, muito obrigado e um abraço para o pessoal da Eucídia de Santa Maria, escola, né? Pela que ela mencionou, um abraço para ela, para as crianças dela e para todos. Fui fazer reportagem já lá na Eucídia. Bom, acho que já fui para todo canto.
É isso,
né?
Que eu ia perguntar, onde não.
Mensagem aqui do Claudemir Kleber. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe sempre sua vida. Muitas vitórias que virão ainda.
Valeu, Claudemir. Tamo junto.
Bom dia, amados. A paz de Jesus e as bênçãos de Nossa Senhora e São José. Parabéns, diácono, Deus abençoe cada vez mais sua linda missão. Obrigado por nos evangelizar lindamente. Kleber, Deus abençoe grandemente sua jornada, que São José interceda por este novo ciclo, que seja de muito sucesso. A mensagem da mãe da Rafinha, da mãe da Gabizinha, da Regiane.
Regiane, muito obrigado pelo carinho e olha, que encanto é a sua família. As suas meninas aí, meu Deus do céu, é de, assim, a gente fica emocionado. Teve um dia, eu comentei aqui com o Josemar, quando a Rafinha veio rezar aqui, né, no estúdio.
O terço.
Eu falei pro Josemar, viu, pode fechar a rádio hoje, pode encerrar, nada mais que nós façamos hoje vai superar o que aconteceu naquela manhã e tantas vezes aconteceu com ela e com tantas crianças, que criança é diferente, né? Criança é diferente e aquele dia foi muito especial, dentre tantos outros. Então, parabéns pela sua família e ela é belíssima.
Bom dia, meus amigos de fé, perdão, Gi, tudo bem com vocês? Peço orações para mim, para minha família. Que pena, o Kleber vai sair da rádio, mas Deus vai abençoar sempre ele em outra jornada. Parabéns também pro diácono, que Deus abençoe sempre. É a mensagem da Reni Maria, lá do Pinhão.
Não, longe, tá chegando.
Ah,
longe,
viu só? Velho, culpa sua.
Um abraço pra você, Reni, obrigado pelo carinho.
Tem uma mensagem aqui na live.
Na live, então?
Uma senhora...
Ai, ai, ai.
Fabiola.
Ah.
Hoje quero aproveitar esse momento especial para expressar minha gratidão. Sou imensamente grata a Deus por ter você ao meu lado. Tenho muito orgulho do jornalista e, acima de tudo, do ser humano que você é. Seu comprometimento, seu zelo e o cuidado com o que realiza cada matéria mostra o profissional ético, dedicado e responsável, que sempre busca levar a verdade com respeito e excelência. É inspirador acompanhar sua trajetória, ver o quanto você se entrega ao que faz. Também quero parabenizar o diácono pelos 2 anos de ordenação. Que Deus continue abençoando e fortalecendo a sua missão com sabedoria, fé. Muitas bênçãos para que siga servindo com amor e dedicação. Olha aí.
Obrigado, Fabiola. Por favor, faça as honras.
Ah, muito obrigado, meu amor. Muito obrigado pelas palavras, pela paciência sempre, porque quando é natural, acho que em todas as profissões há uma... A pessoa abre mão, né, um pouco do convívio em família para poder exercer. E eu acho que em vários momentos eu precisei abrir mão, você entendeu e essa parceria fez toda a diferença. Então tudo que eu construí, né, eu digo que nós construímos, fazemos tudo, tudo que a gente faz, é, faz sempre junto. Então o resultado profissional que você se referiu, vou ter certeza que você tem parte nisso. Eu sou grato pela compreensão sua, né, no âmbito profissional, mas assim, pela família que a gente construiu, né, às vezes eu paro pra pensar e não acredito, né, que tenho que, assim, Deus, né, eu sou uma pessoa muito afortunada, né, por Deus, porque me deu você, que é uma coisa assim inexplicável, né, às vezes me perguntam como é que você conquistou a Fabiola, eu falo, olha, ela tem que perguntar pra ela, né, porque eu
graças eu e bênçãos dos céus
é uma bênção de Deus mesmo, você na minha vida, certamente minha vida é muito melhor com você ao meu lado e a família que a gente construiu, e certamente vai viver muitos anos ainda juntos, então muito obrigado, meu amor.
Aproveito esta fala, esta mensagem da Fabiola, esposa do Kleber, pra fazer esta pergunta. Kleber, você poderia ter escolhido qualquer profissão, assim conosco. Podemos, em algum momento, fazer escolhas da vida. Não é sobre escolhas, é sobre renúncia. Isso eu sempre falo nas pregações, sempre que eu posso. Quando você escolhe algo, não é nem tanto sobre aquilo que você escolheu. Você renunciou a tudo mais que você poderia fazer. Em algum momento, você escolheu esta profissão de ser jornalista. Profissão difícil, desafiadora, você sabe muito bem. Por que ser jornalista, Kleber?
Você sabe que eu nunca tive muita dúvida, né? Tem muita gente que chega num ponto ali. Eu fiz outras coisas, né? Na vida também, mas nunca tive muita dúvida sobre jornalismo. Nunca mesmo, foi assim bem, bem tranquilo. Eu comecei, eu sempre gostei de rádio. Sempre na minha casa escutando, né, aquele rádio no cantinho, minha mãe costureira desde sempre, então sempre tinha lá um radinho tocando, então assim, uma coisa que eu acho que fez parte, e a gente nunca sabe explicar muito bem da onde vem. E eu sempre me interessei pelas coisas, o que está acontecendo, tentar entender, sempre foi assim, ó, por que que isso está acontecendo? E parte do jornalismo é isso, né, não só o que, né, tem o porquê das coisas, e o jornalismo busca isso. Depois, né, com mais maturidade, estudando, eu sempre tive muito claro, né, que a sociedade não existe desenvolvimento sem que haja um conhecimento sobre a realidade, sem que as pessoas conheçam a realidade. Existem várias formas de conhecimento, e o jornalismo é o conhecimento sobre a atualidade. Então você parte de um fato específico, um simples acidente de trânsito numa esquina. É uma coisa parece simples, mas ela permite que você, com a técnica do jornalismo, entenda o universal. É o que se chama, inclusive existe, né, do particular ao universal. Muitas vezes aquele simples acidente pode ser porque as leis não funcionam, porque falta sinalização, porque alguém... Então você começa a refletir, a problematizar, a discutir os assuntos da atualidade e joga a luz sobre problemas, joga a luz sobre soluções, joga a luz sobre histórias de superação. Você lança o olhar com a técnica jornalística sobre a atualidade, permitindo que as pessoas compreendam o que está acontecendo e tomem melhores decisões para sua saúde, para sua vida financeira, para sua vida afetiva, para sua vida cidadã. Então, assim, é um jeito de compreender a melhor forma de compreensão da realidade é com o jornalismo profissional. Uma pena que muitas vezes as pessoas estejam abrindo mão, né, dessa linguagem do jornalismo e se valendo de outras formas de comunicação que muitas vezes não têm a mesma técnica. Tanto é que hoje, você sabe de tudo. Todo mundo tá sabendo o que tá acontecendo, mas ninguém entende nada. Pode observar, né? Você sabe o que aconteceu. Eu vi ali, eu bati o olho e vi uma foto de um acontecimento da cidade. Mas o que aconteceu? Se não for o jornalismo, com as suas técnicas, que aprofunde esse olhar sobre a atualidade, sobre as histórias que estão acontecendo nesse momento, você fica no escuro. Você sabe o que aconteceu, mas não sabe por quê. Então eu sempre tive esse entendimento de que o jornalismo é a forma mais eficiente do conhecimento sobre a realidade. Sem ela nós não nos movemos, sem ela a sociedade não avança, sem esse conhecimento. E a técnica jornalística é a única capaz, eu diria, de lançar luz sobre alguns acontecimentos, até porque ela muitas vezes confronta, ela muitas vezes ela contradiz o que é a própria audiência. Muitas vezes eu sei que eu falei coisas aqui que o ouvinte Ah, mas eu não concordo com isso, eu não queria estar ouvindo isso. É, mas a realidade se impõe.
Sim.
E tem até uma certa, muitas vezes, né, o jornalismo, então são os donos da verdade, é uma soberba, né, sabe? Não, mas é uma técnica que permite uma reflexão sobre a realidade, e é com essa reflexão que a sociedade evolui. Então eu sempre acreditei nisso, acredito que o jornalismo é uma profissão nesse momento desafiadora, mas sem ele nossa cidade não vai avançar, nosso país não vai crescer, e eu sempre acreditei que tinha condições de fazer isso através das reportagens, né? Através aqui dos programas de rádio. E tenho tido um relativo sucesso, né? Desde 2013, né? Que estou na missão. Então nunca tive muita dúvida. Sempre fui apaixonado, assim, por essa coisa de entender o porquê, de ir atrás, de fuçar, de compreender, de conversar com as pessoas, né? Eu, até no, nas relações interpessoais, eu sou, acho que mais pro introspectivo, não sou assim tão, tão descolado, expansivo. Tanto conversar, expansivo, mas para atividade jornalística, sempre fui muito disposto a ouvir, a conversar, a entender, a compreender as pessoas, né? Muitas vezes eu entrevistei pessoas, entrevisto, né, pessoas que eu não concordo, eu não acredito naquela forma, né, que elas pensam, enfim, mas naquele momento eu tenho a noção que não, eu tenho que me colocar no meu lugar. Ele tem que permitir o espaço para essa pessoa, porque ela tem que entender o que ela está dizendo, tem que entender o ponto de vista dela, tem que ter essa capacidade, porque senão vou fazer pré-julgamento, vou fazer juízo de valor sobre o que ela está falando, e não é o objetivo. Então eu sempre tive essas características pessoais que acho que me permitem exercer bem a profissão. Nunca tive muita dúvida, Diácono Josemar. Então quero seguir firme nessa luta aí do jornalismo por muito tempo, se Deus me permitir.
E técnicas de jornalismo, a capacidade de fazer uma pergunta ali rápida ali também pode ser provocador. Eu preparei você para esta resposta, mas não para a próxima pergunta. 9 anos de Fundação Nossa Senhora de Belém. Você seria capaz de nos trazer aqui um momento, um ou dois momentos que foram marcantes nesta sua importante passagem aqui por esses microfones?
Seria, assim, são muitos, evidentemente, né? São muitos, mas eu, uma cobertura em específico que me marcou muito. A rádio, em 2017, né, quando eu cheguei, teve um despejo no município de Pinhão. Teve uma comunidade lá que teve a reintegração de posse, quem é de Pinhão, aí aqui todos, né, acho que podem lembrar, que é na comunidade Alecrim. A maneira com que as coisas aconteceram me marcou muito, assim, porque as famílias foram retiradas, muitas foram, não conseguiram nem tirar as coisas de dentro da casa, né, e depois a reintegração, o suposto proprietário lá da fazenda demoliu, destruiu as casas, e eu fui lá acompanhar. Lembro que acompanhei uma das demolições, a mulher com os filhos ali, né, a casa demolida. Aquilo me marcou muito, inclusive depois daquilo eu tentei entender muito, estudar muito essa questão fundiária, uma coisa que sempre me chamou a atenção. Aquela cobertura me marcou muito e me direcionou, inclusive, assim, profissionalmente, para esses temas, né? Esses temas relacionados a questões fundiárias, né? Que é um problema sério aqui na nossa região. Depois daquilo fiz muitas reportagens, mas o que me marcou foi a história, por exemplo, dessa senhora, né? Da dona Inês sentada chorando, vendo uma máquina destruir a sua casa. E o detalhe naquela reportagem, que o operador da máquina, o funcionário de uma empresa aqui de Guarapuava, inclusive, escorria lágrima, né, nele.
Ao fazer aquele
serviço, porque estou sendo obrigado a fazer isso, vendo, né, as crianças chorando. Tem uma foto bem bonita. Bonita no sentido, assim, informativa,
emocionante,
né? Emocionante daquele momento. Um outro senhor surdo, mudo, né? Que não conseguia entender o que estava acontecendo, né? Não conseguia compreender o que estava acontecendo, a casa dele sendo destruída, e ele não conseguia, ninguém parou para explicar para aquele cidadão, e depois ele, com a ajuda, né, da família, relatou, né, o que aconteceu. Então aquilo foi muito marcante. Mas tem um outro momento muito marcante de uma pessoa anônima, eu não sei quem é. 2021 foi o pior momento da pandemia aqui em Guarapuava.
Uhum.
E a rádio foi muito importante naquele momento, porque ela ajudou a organizar a vida das pessoas. Ninguém sabia muito o que fazer.
Uhum.
Aí tinha o programa aqui de manhã, e eu tava na redação, uma pessoa ligou. E disse assim: olha, me desculpa, eu não lembro, não sei quem é essa pessoa, né? Me desculpa ligar, mas é que eu perdi o programa hoje. Eu até tenho acesso aqui à internet, tô vendo a televisão, tem outras formas, mas é a Rádio Cultura que eu confio e eu queria que você me falasse o que você disse hoje, porque eu não sei
o que eu tenho que fazer.
Que eu tenho que fazer, porque era aquela história, pode isso, pode abrir, pode fechar, tem que fechar, tem que usar máscara, tem. E aí eu falei, nossa, e ela disse algo assim, em você, né, em vocês, né, a Rádio Cultura que eu confio, então eu queria saber
o que que eu faço?
Pode, o que que eu faço? E aí eu vi, opa, a nossa responsabilidade,
responsabilidade.
É muito grande, né? Então são várias histórias importantes, marcantes. Essas talvez ilustrem, né, aquilo que eu falei anteriormente, que a principal conquista é a credibilidade. É isso, eu sou grato aos ouvintes por terem me dado crédito, né, no trabalho que eu realizei aqui.
E só se dá por mérito e competência sua. Tem mais coisas, não fica, não tire a mãozinha daí, Dona Maria. Daqui a pouquinho voltamos no Missão, Testemunho e Gratidão.
CulturaNews.net.